Com muito prazer, nós estamos em contato já através do MIT com o presidente do Comitê Sinos, o Anderson Etter, porque as entidades estão propondo que as três regiões hidrográficas do Rio Grande do Sul sejam transformadas em unidades regionais de saneamento. Você sabe que, segundo essa proposta apresentada aí pelo grupo de trabalho sobre a regionalização do saneamento básico do Rio Grande do Sul, ela tem algumas questões que acabam, de certa forma, fazendo com que as pessoas tenham um pouquinho mais de dificuldade de entender como seria esse processo. E por isso, nosso contato com o presidente Anderson, para tentar esclarecer um pouquinho mais essa situação. Presidente, como é que vai? Prazer em receber o contato do amigo. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para tentar ajudar nos esclarecimentos a respeito deste tema tão complexo, porém de suma importância para a população gaúcha.
Pois é, dá para considerar que essa proposta seria uma alternativa diferenciada para se fazer com que efetivamente nós tivéssemos um abastecimento e um trabalho mais a contento, presidente?
Exato, nós temos como compromisso, no que tange ao gerenciamento de recursos hídricos, a qualidade e a quantidade de água disponível para a população. E o formato apresentado pelo governo do estado, que propõe a composição de uma unidade regional apenas com os municípios que mantêm contrato vigente com a Corsã, e outro que cria três unidades nas quais não há uma relação do ponto de vista geográfico, na nossa opinião, ali traz alguns prejuízos. Porque, afinal de contas, nós temos as divisões políticas territoriais de cada município. Entretanto, o rio, ele segue seu curso, ele tem o seu caminho, né, geográfico. E a bacia hidrográfica é a unidade de gestão de planejamento, a gestão de recursos hídricos e o único recorte territorial natural que delimita a formação dos cursos d'água. As nossas nascentes, pequenos arroios, os rios que formam o curso principal. Os demais recortes, eles são abstratos, imaginários, e desconsideram essa dinâmica hídrica. Então, à luz da Lei Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, o abastecimento humano e o esgotamento sanitário, que são serviços prestados por usuários da água, pelas companhias, pela companhia estadual, pelas associações constituídas em alguns municípios, em autarquias. Eu, por exemplo, sou morador de São Leopoldo. Nós aqui temos uma autarquia municipal, né? Assim como Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias, Pelotas. Então, esses usuários, eles devem atender às ferramentas da gestão e assegurar essa doutrina, né, que define a harmonia entre todos os usuários de uma mesma bacia. Ou seja, nós temos os agricultores, temos a indústria, todos eles estão colocados. Então, o rompimento dessa unidade, ela pode colocar em risco essa aplicação dessas ferramentas de gestão, a outorga do direito das águas, o compromisso, pode comprometer o balanço hídrico, o monitoramento da qualidade da água e o enquadramento legal. Isso traz uma insegurança hídrica para os setores. Então, nós estamos propondo ao governo do estado que considere as três regiões hidrográficas, Uruguai, Litoral e Guaíba, né? De uma forma que nós temos uma composição. E também estamos apontando o seguinte: aqueles municípios, né, que têm alguma proximidade, que eles possam se constituir em subunidades, né, que tenham essa condição a partir das características econômicas, territoriais. Então, nós temos um entendimento, nós fizemos essa provocação ao governo do estado muito antes de que esse debate fosse levado à Assembleia Legislativa.
E agora já se teve uma sinalização do governo. Como é que estão essas tratativas aí, Anderson?
O presidente da Assembleia, o deputado Gabriel Souza, sensível às manifestações de contrariedade de diversos segmentos, não somente os comitês de bacia, que nós temos 25 comitês existentes no estado, mas também a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, os sindicatos engenheiros, nós tivemos uma série de entidades que se manifestaram contrárias à proposta. E, portanto, o deputado Gabriel Souza constituiu um grupo de trabalho que está em pleno andamento. Amanhã nós teremos um novo encontro no qual essas propostas serão avaliadas por este grupo e, a partir disso, teremos, possivelmente, né, a partir da constatação do governo do Estado de que a proposta apresentada pelo Executivo ela não contempla aquilo que falava inicialmente, o alcance da qualidade e da quantidade de água disponível. Para registrar, Paulo, essa proposta ela se dá a partir do novo marco legal, a Lei 14.026, que foi sancionada no ano de 2020 e que estabelece algumas metas para o ano de 2033. Né? Ou seja, de que devemos alcançar até 90% de tratamento de esgoto sanitário e doméstico e também 99% de abastecimento de água.
É uma discussão que pode ter um prazo mais prolongado, ou imagina que não, presidente?
A Lei 14.026, ela estabelece alguns prazos, né? A composição das unidades regionais, ela pode se dar até março do próximo ano. Entretanto, o governo do Estado, ele coloca como prazo final a data do dia 31/12. O que nós temos apontado e nos causa bastante preocupação é o fato de que a proposta do governo do Estado ela tem por objetivo tratar do tema da desestatização da Corsã, da privatização da companhia. Por isso, da composição de um único bloco que tenha todos os 307 municípios que hoje mantêm contrato de programa. É um equívoco tratar desta forma, afinal de contas nós estamos falando de assuntos distintos. Mas o governo do Estado, ele adota essa medida como forma de assegurar o interesse de parceiros privados que queiram explorar os serviços da Companhia Rio-Grandense de Saneamento. Nós temos um entendimento que esse não é um caminho adequado e de que, na verdade, pensar no planejamento do Estado do Rio Grande do Sul nos remete obrigatoriamente à legislação de recursos hídricos. O Estado do Rio Grande do Sul, através da 10.350, é a lei, uma lei estadual de recursos hídricos que, inclusive, antecede a legislação nacional. Uhum. O Rio Grande do Sul esteve à frente do país quando, em 1994, aprovou essa lei. A lei nacional ela é do ano de 99. Ou seja, nós temos um arcabouço legal e jurídico, nós temos as questões envolvendo a territorialidade que precisam ser observadas nesse momento. O governo do Estado não pode tratar de uma maneira simplista, dizendo que a unidade deve atender somente a Corsã e os demais municípios. Fica uma espécie de limbo na proposta que está sendo apresentada pelo Executivo.
Bom, presidente Anderson, a gente imagina como é que fica a cabeça do consumidor, né, num momento como esse, porque a discussão por si só ela já é polêmica, né? E aí se pensa na questão de valores, mas principalmente da qualidade e a maneira de que vai chegar até o consumidor essa situação, né, presidente?
Nós temos situações bastante complexas, né? Por exemplo, a região Nordeste, Litoral Norte, ela reuniu cidades com características completamente distintas do ponto de vista da geografia e da economia. Né? Nós temos a cidade de Porto Alegre, a capital do estado, que tem um departamento, uma autarquia municipal, e temos a cidade de Itati. Né? Ou seja, são situações muito distintas. E como há o preceito, está preconizado na legislação de que se tenha uma unidade de regulação e planejamento, é muito difícil que tu tenhas condições de adotar formato de regulação, até mesmo de valores, que possam atender uma estrutura como a de Porto Alegre, que tem todo um sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário com uma série de equipamentos públicos, diferente da cidade de Itati, né, que dispõe de uma associação, que tem abastecimento, né, realizado por outras formas, até mesmo como poços artesianos.
Não é uniforme, né? Cada região tem a sua característica e o seu sistema, né?
Exatamente, e é justamente pensando nisso, Paulo, que nós estamos apresentando essa proposição, né? No sentido, em primeiro lugar, da composição de três regiões hidrográficas. Nós temos experiências nos demais estados, afinal de contas, todos estão se adaptando à legislação nacional, de que esse tema das bacias hidrográficas, que seria uma composição por 25 unidades, das quais nós temos um entendimento que não seria apropriado, mas que considerasse sim as regiões hidrográficas existentes no estado do Rio Grande do Sul. Isso permitiria termos a condição de afinidade entre os municípios, e também considerando as subunidades, né? Nós poderíamos ter, por exemplo, na região metropolitana, onde estou, né, uma união entre São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Canoas, Sapucaia, que tem aqui pela sua, poderiam compartilhar os seus sistemas, poderiam utilizar da capacidade técnica de seus funcionários a fim de apresentar projetos, captar recursos e realizar.
Até para
que na verdade preocupa, Paulo,
sim,
é o fato de que essa perspectiva do Estado, ela tem, infelizmente, o único objetivo, que é o de privatização da Corsã.
É, e aí que eu gostaria de chegar. Para a população leiga, que tipo de influência esse processo todo teria na privatização? Porque a gente sabe que o governo tem esse interesse diretamente.
Exatamente. O desenho que foi apresentado, ele tem por objetivo a privatização da Corsã. Eu estou aqui, e é próprio dos comitês de gerenciamento, tu teres diferentes segmentos da sociedade representada. E, evidentemente, o comitê de gerenciamento é um espaço para se dirimir os conflitos existentes. Em relação à composição através das unidades regionais de saneamento, nós temos plena convergência. Se eu for estabelecer um debate na nossa plenária a respeito da privatização da Corsã, é evidente que nós teremos opiniões distintas. Mas me posiciono aqui na condição não somente de presidente do Comitê Sinos, mas sim como um militante do saneamento básico. A compreensão que eu tenho e que é compartilhada por muitas pessoas é no sentido de que a água, por se tratar de um monopólio natural, por se tratar de um dos elementos de saúde, é um direito humano reconhecido e assegurado pelas organizações das Nações Unidas, deva ser operado pelo público. E nós tivemos uma série de exemplos em diversos países em que o processo de privatização, pelo fato de ter sido mal sucedido, acabou provocando a reestatização. E nós estamos falando de países que têm toda uma experiência em regulação de serviços privatizados, né? Nós estamos falando, nós temos a França, Berlim, temos cidades como essa, Buenos Aires, que após um período fracassado, em que tiveram um aumento nos índices de doenças de veiculação hídrica, tiveram uma diminuição na ampliação dos seus sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário, acabaram tendo aumentos tarifários, optaram pela reestatização. Então, não se pode ter, eu não tenho a condição de abrir a torneira da minha cozinha e receber a água da Corsã. Aí eu vou para a torneira do meu jardim e eu tenho a água de uma associação que fornece através de poço artesiano. Vou para o meu banheiro, tem a água da autarquia municipal. Não há essa possibilidade. É um monopólio natural, é um sistema único. É de responsabilidade do Estado, é de responsabilidade União, Estados e Municípios, conforme prevê a Constituição, de que seja um serviço público. E vou além, a Constituição prevê de que a titularidade sobre o serviço de saneamento, a autonomia, ela seja municipal. Ou seja, aí, em Lagoa Vermelha, os moradores da cidade, eles têm a compreensão das suas necessidades, das suas dificuldades, e, portanto, eles, na proximidade, com o prefeito municipal, com a Câmara de Vereadores, pode estabelecer uma cobrança. O que que nós temos hoje em relação à energia elétrica? Quando falta energia para aquelas cidades que hoje são atendidas por distribuidora privada, o que que acontece? A gente faz um contato, liga para uma máquina que vai te dar algumas respostas padronizadas, mas que, da qual tu não terás um atendimento personalizado. É diferente em relação ao serviço de saneamento. Então, essa é a prática. Nós temos que garantir, sobretudo agora, no período que vivemos uma pandemia e que o acesso à água ele é fundamental, ganha contornos ainda mais essenciais no sentido de disponibilizar água para a população para que eles possam, para que todos possam enfrentar esse processo pandêmico que permeia todo o nosso planeta.
Vamos aguardar, temos aí até o final do ano certamente uma série de discussões em cima do tema água, né? E que possamos ter aí bons resultados a partir dessas discussões. Nós aqui, presidente Anderson, estamos à inteira discussão porque o assunto é de total interesse de todos nós. Muito obrigado pela disponibilidade e um bom trabalho aí.
Muito obrigado, ficamos à disposição. Agradeço a ti e a todos os ouvintes que nos acompanharam nesta manhã.
Que bom. Muito obrigado, tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais deste projeto, desta caminhada, de toda essa discussão. A gente sabe que para a população, de um modo geral, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, é bastante difícil de entender. Mas o importante de tudo isso é que existem pessoas como esse trabalho que está sendo feito, né, através deste comitê, que vai representar a população e vai pensar no que é melhor neste momento em torno de uma discussão que a princípio se imaginava que seria apenas política, para saber privatiza ou não privatiza. E, na verdade, a discussão ela é muito mais ampla do que isso.